Agora, na Rádio UFSCar, As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve família! Você está sintonizado na Rádio UFSCar 95,3 FM. Eu me chamo Luiz Gustavo e começa agora mais um programa As Margens da Cidade. Nosso programa de hoje é o primeiro de uma nova série que nós aqui estamos preparando e bem animados para trazer essas novidades também. Todos os anos tem um processo seletivo para entrar na pós-graduação daqui da UFSCar e com isso vem muita gente de fora para cá. Essa nova série então vai ser sobre pesquisas de novos integrantes do Na Margem, núcleo de pesquisas urbanas daqui da UFSCar, de onde esse programa da rádio é um projeto de extensão. No começo do ano passado, lá em 2020, antes da pandemia, nós chegamos a fazer alguns episódios recontando a história do Na Margem, que estava comemorando 10 anos, também falando um pouco sobre as linhas de pesquisa que foram e continuam sendo desenvolvidas pelo grupo. Inclusive, se você que está nos ouvindo quiser ouvir esse ou rever algum outro programa, é só procurar por Rádio UFSCar no Google, que é bem fácil ter acesso a esse nosso acervo. Hoje, iniciando essa nova série, então, a gente chamou Fernanda de Gobi para bater um papo com a gente. A Fernanda é mestranda aqui na Sociologia, integrante do grupo, e tem uma pesquisa sobre as práticas de agiotagem nas periferias de São Paulo. Bom, Fernanda, eu queria começar te agradecendo por topar gravar com a gente nesse formato remoto tão diferente, né? E pedindo para você falar um pouco também sobre essa sua trajetória de pesquisa, sobre como você chegou nesse tema, um pouco do que você também está desenvolvendo agora.
Oi, gente. Oi, Luiz. É um prazer muito grande estar aqui. Queria dizer que eu acompanho as atividades do Na Margem desde muito antes de pensar em entrar no UFSCar, então queria começar essa conversa agradecendo demais, mas muito mais do que uma formalidade, porque é realmente uma honra, uma satisfação estar nesse grupo e é uma honra estar nesse espaço, super interessado pelas novas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas no grupo e no UFSCar. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço, estou super feliz. E como o Luiz muito bem apresentou, eu sou a Fernanda Gobi, faço mestrado em Sociologia na UFSCar e a minha pesquisa é sobre a prática de agiotagem popular. Eu não tenho como começar a falar sobre essa pesquisa sem mencionar a minha trajetória, né? O que me trouxe até aqui. Então, eu entrei na graduação em Sociologia na Federal Fluminense, super interessada em estudar o que eu chamava naquele momento de violência em contexto urbano. E eu nem sabia direito o que era isso, mas era algo que super me interessava já. E no meu segundo ano de graduação, eu conheci o Daniel Irata, que foi meu orientador de iniciação científica e de monografia. E aí a gente começou, nesse segundo ano de graduação, uma pesquisa numa favela da Zona Oeste de São Paulo. E aí a mágica da graduação acontece, né? Então a gente tem muito tempo, muitas possibilidades, muitos caminhos. E aí eu comecei a pesquisa interessada em estudar a relação entre mercado imobiliário informal e crime. Depois eu fui estudar a trajetória de duas famílias envolvidas com mercados informais e ilegais e a rede que essas famílias sustentam, né? Em algumas favelas de São Paulo. E em 2018, enquanto eu estava fazendo o campo num belo dia, eu convidei a Carolina Grillo para ir me visitar no campo. E ela, depois de uma conversa longa com um interlocutor meu, ela virou para mim e falou algo que eu acho que eu nunca vou esquecer, né? Que ela virou e falou: "Ah, Fernanda, acho que você tem que estudar agiotagem, né? Porque é super interessante, ninguém nunca estudou isso. É super importante para todo mundo que você tá conversando. Então, acho que você tem que estudar agiotagem." Aí eu: "Não. Não, fiquei meio relutante, fiquei digerindo aquilo por meses, assim, pensando, nossa, será? Mas não sei se é importante, se é relevante." E aí, depois de alguns meses, e pensando, né, que a agiotagem é algo muito presente nas camadas populares, muito presente em todos os lugares que eu fiz campo na graduação, e é algo super importante para entender as dinâmicas urbanas, para entender as economias populares. Então, eu decidi estudar a prática de agiotagem ainda na minha monografia. E aí veio a pandemia, um caos. E eu terminei a monografia sobre a prática de agiotagem, entrei no mestrado. Agora, com a orientação do Gabriel Feltran, também querido parceiro. Então, acho que é importante falar de onde veio tudo isso, mencionar essas pessoas, porque se não fosse com o apoio de todo mundo, com muita parceria, muito companheirismo, e, enfim, muito, muita disposição de todo mundo, acho que nada disso teria acontecido, né? E agora a gente vai ouvir três músicas. Eu fui bem diversa na escolha, pensei em músicas que me lembrassem assim da minha trajetória, disso que eu contei agora no primeiro bloco. Então, eu escolhi um rap, um samba e um funk. A primeira música é o Hat Trick do Djonga, que é uma música recente, de 2019, mas que eu tenho ouvido muito assim para pensar a minha própria trajetória pessoal e como ela se conecta com a minha trajetória profissional, assim, acadêmica. E eu gosto muito dessa música para pensar essas relações, né? A segunda música é o Levanta Povo, do Samba Que Elas Querem, que é uma roda de samba formada apenas por mulheres lá do Rio. Eu gosto muito delas. E essa música é muito poderosa, assim, sobre o momento que a gente tá vivendo, político, tenebroso, mas também é uma música que dá muita esperança, né? E a terceira música é uma música que vem direto do meu túnel da memória, assim, que é o Três Dias Virado, do MC Ig, que é uma música que estourou quando eu fazia campo na graduação. E toda vez que eu ouço essa música, me vem uma memória afetiva muito, muito boa, muito gostosa, das festinhas que eu ia durante meu campo. E sempre que eu vinha pra São Paulo fazer campo, eu ouvia essa música e enfim, era muito legal. Eu gosto muito dessa música, assim. É um funk paulista clássico, assim, pra mim. E é isso, gente.
Massa, ótima escolha de música. O nosso BG, inclusive, tava tocando Você Me Deve, dos Racionais MCs. E vamos de música, então.
Falo que tem que ser dito pronto pra morrer de pé, pro meu filho não viver de joelho. Cê não sabe o que acordar com a resposta, que pros menores daqui eu sou espelho. Cada vez mais objetivo, pra que minhas irmãs deixem de ser objeto. E parece que liberaram o preconceito, pelo menos antigamente se exclusão era discreto. Ó, 3 anos, 3 grandes obras, ninguém sabe o que tava pegando lá em casa. Então lave a boca pra falar de mim, o que me fez chorar não foi a morte do Mufasa. Sou a volta por cima, uma explosão, expansão igual o Big Bang. Eu sou moleque igual esses outros moleque, que a única diferença é que não esquece de onde vem. Eu peço bênção pra sair, pra chegar no canto de galo, nem no meu terreiro. Honra com os adversários na luta, porra, eu sou filho de São Jorge Guerreiro. Mente fria, sangue quente, paralisão do meu lado, choque térmico. Quando saí, prometi que não voltava com menos que o mundo. Tá aí, mãe, o que você quer, pô? Abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei, oh. Me considera assim, pois só ando entre reis e rainhas, ha, ha. Abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei. Me considera assim, porque eu fiz geral enxergar em 3D. Deus, o diabo, Djonga, pô. Bitch, please não roubar minha onda, ô. Que os mesmos 90 minutos não te faço ar igual quem joga e tem raça. Da terra onde nada vira, o mano do nada vira. A maior referência de um jogo de saber quem joga mais vale mais do que pouco e dá no prato. Dinheiro é bom, melhor ainda é se orgulhar de como tu conquistou ele. Aquelas coisas, né? O que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. Isso te faz seguir real, igual um filme de terror na direção de Jordan Peele. Aquelas coisas, né? Quem vai com muita sede ao pote, tá sempre queimando largada. É pra nós ter autonomia, não compre corrente, abra um negócio. Parece que eu tô tirando, mas na real tô te chamando pra ser sócio. Pensa bem, tirar seus irmãos da lama, sua coroa larga o trampo. Outro vai ser mais um preto, que passou a vida em branco. Abram alas pro rei, oh, abram alas pro rei. Oh, abram alas pro rei. Oh, me considera assim, pois só ando entre reis e rainhas. Ha, ha. Abram alas pro rei. Oh, abram alas pro rei. Oh, abram alas pro rei. Oh, me considera assim, pois só ando entre reis e lança aquele sós. Que você arrepia toda vez que ouvi. Olha os playboy gritando com o Djonga, mas OG. Poke me, poke me. Me desculpa aí, mas não compro seu processo de embranquecimento de MC. Eu sigo falando o que vejo. Três irmão que tá falando com essa mídia que eu ouvi. Alguns portais nem me citam, é que eu já ultrapassei. Por competições pra ganhar do bonde, não sejam tão trapaceiros. Perca pra o grande adversário. não pra sua incompetência. Um castelo de areia não suporta de tsunami. Põe a mão na consciência. E dizem que união de preto é quadrilha. Pra mim é tipo um santuário. Quem pensa diferente, sanatório. Se junta brau e negro, ali temos um relicário. É porque agora eu tô de tênis, mas a real que deixei vários no chinelo. A real é que mostramos que era bom. Pra uma estrutura que tava sem critério. Na favela do Brasil é tudo nosso. Entre o bem e o mal é tudo nosso. É tudo nosso, é tudo nosso.
Favelado, elegante, largado no toque da nave, desabilitado de meia, tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empino um rabo de golfão rebaixado. E no teto solar é fumaça pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio portado da loira do lado. O canque exalado e o Nike de mil malandreado. De Tomé Lacoste, cortando São Paulo, esquece em brasa nos bailes lotado. De Tomé Lacoste, cortando São Paulo, esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós lá, rock e Rock Varas, Varas.
favelado, elegante, largado. No toque da nave, desabilitado. De meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empinam um rabo. De golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que mano afogado. Perguntou do relógio portado da loira do lado. O canque exalado e o Nike de mil malandreado. De Tomé Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bares lotado. De Tomé Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós vai rock e varas. Chama que tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e aspas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós vai rock e varas.
Salve família, estamos de volta com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Você acabou de ouvir as músicas Três Dias Virado, do MC Ig, Levanta Povo, do Samba Que Elas Querem e Hat Trick, do Djonga. E bora continuar a nossa conversa então. No primeiro bloco, a Fernanda, que é a nossa convidada de hoje, apresentou um pouco da trajetória de pesquisa dela dentro da universidade. Essa coisa da descoberta do sistema de pesquisa foi uma coisa que apareceu e é uma coisa também que assim, eu acho super legal e interessante, né? É quando essas coisas elas vão se mostrando melhor, sistemas eles vão fazendo mais sentido pra gente. Para esse bloco, Fernando, eu penso em você falar um pouco mais sobre o que é essa prática de agiotagem, um pouco de como que você tá vendo isso também. E aí eu queria aproveitar a sua presença, porque acho que tem uma ideia que existe e que ganha muita força, principalmente nesse momento, né? É uma ideia que também ganha força por esses programas de TV, do tipo do Datena, e enfim. Que é isso de que existe um mundo de mercados legais, formais, legítimos, e um mundo paralelo totalmente à parte disso, dos mercados ilegais, né? Tem uma série de pesquisadores pensando nessas fronteiras, nessas relações. Inclusive a gente daqui do Na Margem, o Núcleo de Pesquisas Urbanas da UFSCar, de onde esse programa é um projeto de extensão. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso também, se você quiser, como que você vê isso nos seus temas de pesquisa. Acho que se tiver um exemplo também ajuda super a entender um pouco mais dessas redes, né? Pensando nisso principalmente pelo nosso público aqui na rádio, que nem sempre está dentro dessas discussões.
Então, Luiz, isso tudo é super interessante, né? E para começo de conversa, sim, a melhor definição sobre o que é a prática de agiotagem é aquela que os próprios agiotas usam. Eles falam que a agiotagem é emprestar dinheiro a juros. E só para dar uma contextualizada, assim, muito rápida, a prática de agiotagem é secular no Brasil. Então, não é um fenômeno recente como a gente costuma pensar, né? Então, emprestar dinheiro a juros e a própria figura do agiota já existe muito antes do sistema de crédito formal. Então, até o final do século XIX, a gente tem registro de que as linhas de crédito eram muito restritas aos clientes corporativos. Então, uma pessoa comum ou uma pessoa privada, como os agiotas dizem, ela só tinha acesso ao crédito para comprar uma casa. E ainda assim, era um crédito muito restrito, né? Então, até ali meados de 1950, no processo de industrialização, o crédito era, em geral, obtido através dos comerciantes, o que é super interessante, porque não por acaso, ainda hoje, os agiotas falam que também são comerciantes, né? E, para falar sobre o que é a prática de agiotagem hoje em dia, né, é legal dizer, assim, que se a gente for falar sobre finanças com uma família de periferia, é muito comum que a gente ouça alguma história de dívida com agiota, né? Daquela tia que pegou dinheiro para reformar a casa, daquele avô que pegou dinheiro para pagar uma outra dívida com outro agiota ou com o próprio banco. Então é dinheiro que vai circulando muito assim no bairro, né? E é super legal, porque quando a gente olha um objeto especificamente, parece que as coisas vão aparecendo o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, assim, pra dar a dimensão do quanto que esse fenômeno é comum, né? Ali na Feirinha da Madrugada do centro de São Paulo, e pra quem não sabe, né, é um centro de comércio popular muito importante, assim, né? Os agiotas fazem panfletagem lá. Então, são muitos agiotas que ficam o tempo inteiro oferecendo panfleto, de empréstimos e tudo mais. Então, daí a gente começa a ouvir, assim, várias músicas que fazem piada com agiota, várias páginas de meme na internet que fazem piada também com agiota toda hora, assim. Ah, o agiota vai pegar meu Uno. Ah, cuidado com agiota. Então, apesar de ser um fenômeno bem pouco explorado, é algo que está muito presente, assim, na cultura popular. E, Luiz, acho que é super importante apontar também que, mesmo com a expansão do crédito e do microcrédito que a gente vem acompanhando nos últimos anos no Brasil, né, esse sistema de empréstimo formal não tem o mesmo público-alvo dos agiotas. Então, a Viviane Fernandes, uma antropóloga do Museu Nacional, fez uma etnografia muito bonita sobre o endividamento formal. E aí ela mostra pra gente que, justamente por ter uma estabilidade na renda, os aposentados e os servidores públicos são os mais endividados formalmente. Daí, por outro lado, os clientes dos agiotas estão, em geral, restritos a ocupações nos mercados informais e nos mercados ilegais. E também, por isso, eles não podem contar, não têm acesso ao crédito formal, né? E, analiticamente, eu considero que a prática de agiotagem é um sistema de empréstimos informal e legal. Informal porque agiotagem, né, ou emprestar dinheiro a juros, como os agiotas dizem, não é crime no Brasil, né? Se eu emprestar dinheiro para você, Luiz, a juros, não vai ser crime. O dinheiro que o banco empresta também não é crime, né? Porém, contudo, entretanto, é um sistema ilegal também, porque uma série de outros elementos viabilizam a prática de agiotagem, né? Então, extorsão, ameaça, difamação, lavagem de dinheiro, violência física e violência letal, em última instância, fazem parte da prática de agiotagem, né? E é isso que faz a prática de agiotagem ser viável. E aqui é legal abrir um parênteses para dizer, né, acabar com esse mito, assim, de que todo cliente do agiota que deve, né, ou todo caloteiro, como eles dizem, vai morrer, porque não é bem assim, né? O agiota usa todos os recursos possíveis, ele pega simplesmente qualquer coisa, um carro, um objeto, um celular, um computador, uma televisão, como forma de pagamento parcial ou completo das dívidas, né? Então é interessante dizer também que os agiotas não são tão assassinos quanto se costuma pensar, assim, né? Porque quando um cliente morre, a dívida vai no caixão, como eles dizem. Então, não compensa muito bem matar um cliente, né? Até porque isso tem uma repercussão importante, assim. Então, é realmente em última instância. E, geralmente, isso acontece quando outros problemas estão no meio da relação. Então, quando fere a honra do agiota ou fere a honra da rede do agiota, né? E teoricamente, eu estou muito amparada por uma tradição de pesquisa muito consolidada, né? Que se refere a práticas, a mercados que transitam entre o legal e o ilegal, ou o formal e o informal, mas não como pares dicotômicos, né? Mas como teia de relações, como a Vera Telles, professora da USP, diria, assim, que são travados todo o tempo entre os agiotas e a sua rede, né? E quando eu falo rede, eu penso rede de proteção, rede de mobilização de recursos e rede de clientes. Então, a noção de legalismos, que é uma noção cunhada pelo Michel Foucault, um filósofo francês, é importante para mim porque ela dá conta de compreender dinâmicas que não são nem formais e nem informais, e nem legais e nem ilegais, mas que estão nesse espaço cinzento, assim, né? Então, eu levo em conta, assim, uma perspectiva analítica, teórica, né? Muito distanciada de uma categorização jurídica do que é o crime, né? Tanto numa dimensão discriminatória do bandido, do criminoso, quanto numa dimensão também moral, né? Que é uma dimensão afastada dos próprios agiotas, porque eles mesmos não se definem como bandidos, nem, enfim, eles se definem como agiotas e comerciantes e é um bolo, assim, de relações, é super interessante, né? Então, por exemplo, recentemente um agiota me disse que estava pensando em processar um cliente, porque o cliente não estava pagando de jeito nenhum, ele já tirou tudo do cliente e ele estava pensando em processar na justiça. Então, Isso deu um nó na minha cabeça, porque como assim um agiota que pro mesmo cliente usou uma cobrança na rua, que é um jeito violento de conseguir um pagamento parcial da dívida, e aí alguns meses depois tá pensando em processar na justiça o cliente porque tá devendo.
Nossa, Fernanda, super interessante isso que você tá trazendo, também tô super animado pra te ouvir falar mais sobre, mas por enquanto bora curtir mais música então. Nosso BG tava tocando Eu Sou um 57 dos Racionais MCs. E agora vamos ouvir Respeita Pra Quem Tem, do Sabotage, Subir os Dois Tiozinhos, do Criolo, e Soldado do Morro, do MC Bill.
Sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugares, ligeiro criminalidade, eu tô de pé, pescoço, dá desgosto, porque aqui não tem socorro, é impressionante, é tipo Pirituba na Mirante, não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante, um câncer da sul, humildade é minha lei, aqui sabotagem não é viagem, o que sei, então vai, vai, sei que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime, se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, ok, só não dever pra ninguém, porém, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Tá cruel, Deus do céu. Gosto do fel, não é doce como mel. Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai. Pelo que fez, os homens vão atrás. Pôr a mão no fogo, pela lei, não jamais. Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro jaz, deixando tantos por ali. Tristes, infelizes, não quero comentar, mas vi. E o que vi, não quis, não deu pra interferir. Somente redimir, é o fim que está por vir. Não desacredite, é o apocalipse. É o pastor, o herege, finado Xó. Morreu metendo cano, aquele tinha febre. Caba da peste, aos 17, o da Odessa, ficou no decanato. Comento fato até hoje, relato com nonato. Humano, sujeito e bem conceituado. De boa, João, tô sempre moringando e sei que vou além. Faz fraternidade sem tirar ninguém. Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem.
E bola logo esse fininho, lembra? Sentiu firmeza, quer a paz. Aprecio o tema, sem medo de errar. No muro eu vejo vários caras, putz que raiva. Também só deixaram falhas em várias áreas. Vou no peão, tô no mundão. Humildade aqui, pode crer, prevalecer, erro não. Essa botagem, sermão, Deda dizia um montão. Ligeiro com os homens, quem tem fragante esconde. A casa cai sempre, maldade já se tem no pente. Opa, vou pelos becos e pá, desapareço. Pois eu já sei qual é que é. Os tiras entraram numas, revista até mulher. Tá pro que der e vier no extremo. Qualquer um é o suspeito, não tem dó e nem respeito. Negocia qualquer dinheiro, ninguém pode aguentar. Nem Superman, vi vários manos entrar, tem pra ninguém. Na detenção, se não achar o seu lugar, sofre também. Aí ladrão, veja bem, a qualquer quebrada que tiver, e assim também. Ei, respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra
respeito
quem,
é pra quem tem.
Tem,
pra quem tem.
Respeito é pra quem tem, pra quem tem.
Tem uns meninos bons, novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Mandei falar pra não arrastar. não botaram fé. Subir os dois tiozinho, o bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui tão de HK. Leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. É tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer.
Tá acostumado com os sucrilhos no prato, né, mulher? Fala o quê?
É sinistra, não posso dar rolé. Não posso ficar de bobeira na pista. Na vida que eu levo eu não posso brincar. Eu carrego uma 9 e uma HK. Pra mim é segurança e tranquilidade do morro. Se pá, se pã, eu sou mais um soldado morto. 24 horas de tensão. Ligado na polícia, bolado com os alemão. Disposição 100% até o osso. Tem mais um pente lotado no meu bolso. Qualquer roupa agora eu posso comprar. Tem um monte de cachorra querendo me dar. De olho grande no dinheiro, esquecendo o perigo. A moda por aqui é ser mulher de bandido. Sem sucesso, mantenho o olho aberto. Quebraram mais um otário, querendo ser esperto. Essa porra me persegue até o fim. Nesse momento minha coroa tá orando por mim. É assim, demorou, já é. Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé. Não consigo me olhar no espelho. Sou combatente, o coração vermelho. Minha mina de fé tá em casa com o meu menor. Agora posso dar do bom e melhor. Várias vezes me senti menos homem. Desempregado e meu moleque com fome. É muito fácil vir aqui me criticar. A sociedade me criou, agora manda me matar. Me condenar e morrer na prisão. Virar notícia de televisão. Seria diferente se eu fosse Mauricinho, criado. Obrigado, assustagem, eleite ninho. Colégio particular, depois faculdade. Não, não é essa minha realidade. Sou caboquinho comum, com sangue no olho, com ódio na veia, soldado do morro. Fez, pintou com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Fez, pintou com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Um pelo poder, dois pela grana. Tem muito cara que entrou pela fama. Plantou na boca tendo outra opção. Não durou quase nada, amanheceu no valão. Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto. Ouvi isso de um bandido mais velho. Plantado aqui, eu não tenho irmão. Só o cospe chumbo que tá na minha mão. Como um pássaro que defende o seu ninho, arrebento o primeiro que cruzar meu caminho. Fora da lei, chamado de elemento. Agora o crime que dá o meu sustento. Já pedi esmola, já me humilhei. Fui pisoteado, só eu sei o que eu passei. Eu tô ligado, não vai justificar. Meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar. É pior do que pedir favor. Arruma um emprego, eu tenho filho pequeno, seu doutor.
Salve família, estamos de volta com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Você acabou de ouvir Soldado do Morro, do MC Bill, Subir os Dois Tiozinhos, do Criolo, e Respeita para Quem Tem, de Sabotagem. No bloco passado, a Fernanda, que é a nossa convidada de hoje, falou um pouco mais sobre as perspectivas analítica e teórica dela, estudando as práticas de agiotagem, além de contextualizar um pouco do que é o sistema de crédito e microcrédito do Brasil, do que é também a agiotagem. Agora a gente já está encaminhando para o final do nosso programa, então eu queria começar te agradecendo mais uma vez por ter topado gravar com a gente nesse nosso espaço. Eu aprendi muito sobre a sua pesquisa e também tenho certeza que quem está nos ouvindo curtiu bastante. E para esse final, Fernanda, acho que rola de você ilustrar um pouco dessas redes que você tinha comentado no bloco anterior, falar um pouco mais sobre isso.
Pois é, Luiz, eu que estou super feliz, estou super agradecida por ter esse espaço aqui. Eu nunca tinha feito nada parecido, então tô achando super, super legal. E acho que é importante abrir um espaço, assim, pra falar sobre algo que é tão presente nas camadas populares, mas que é uma coisa muito pouco, né, ou nada explorada, assim, na sociologia brasileira. Então, eu que agradeço muito, muito, muito. E aí, pra falar um pouco sobre essa questão das redes, né, que é o pressuposto que eu tô colocando pra enxergar a prática de agiotagem, eu vou contar uma história muito rápida, né? Até para respeitar o limite aqui do tempo da rádio. É uma história entre um agiota e um cliente que nesse momento estava na sua segunda dívida. Então, essa história é interessante porque ela mobiliza as três redes, né? A primeira é a rede de mobilização de recursos, que são recursos que podem ser materiais ou imateriais. A segunda é a rede de clientes, né? Então, é composta pelos próprios clientes e por quem indica esses clientes. E em terceiro, a rede de proteção, né, que é composta pelo PCC e pelos chamados bandidos do bairro. E essa cena, né, é uma cena de cobrança na rua. As cobranças na rua acontecem quando o limite da dívida é tolerado, né, ou seja, quando o agiota não tolera mais que a dívida aconteça, então é preciso fazer uma cobrança para receber parcial ou completamente o valor daquela dívida, né. Então, era uma dívida de cerca de 20 mil reais, né? Não vou falar, assim, os valores exatamente para não expor ninguém. E o agiota marcou, num bairro ali da periferia da Zona Leste, um encontro com esse cliente, né? E aí, não por acaso, esse agiota marcou um encontro numa esquina. Era um cruzamento, assim, né? Então, de um lado da rua tinha um membro do PCC, que era dono de um comércio ali na região, e do outro lado tinha outro comerciante que tinha um contato muito, muito próximo, assim, com os bandidos do bairro, né? Que são os bandidos que estão mobilizados para fazer as cobranças de um jeito mais violento, assim, digamos. Então, o AJ estava amparado por uma rede de proteção, né? E, E aí, aí é onde entra a família, né? Esse cliente foi indicado pelo irmão do agiota.
Então, a família do agiota é parte muito importante, assim, na rede de clientes, né? Tanto como clientes, quanto como pessoas que indicam os clientes. E também é interessante que a família entra nessa coisa da rede de proteção, porque os agiotas exercem várias funções, né? Eles não são só agiotas, até porque, sendo só agiota, eles não conseguem manter a prática de agiotagem viável, né? Porque eles precisam estar em outros mercados, né? Como eles dizem, eles precisam conhecer quem está circulando no mercado, enfim. E aí, esse agiota especificamente, né, conhece esse membro do PCC, porque há 20 anos atrás, o irmão do agiota era um traficante muito importante ali do bairro. Então, todo mundo tem esse traficante, mesmo que ele já tenha morrido, todo mundo tem ele como uma grande referência, assim. Então, pelo agiota ser irmão desse traficante, todo mundo já respeita, e aí esse membro do PCC já conhecia o irmão, e aí já criou uma aliança ali, no momento que eles se conheceram, né? E também, né, a família, né, assim como esse membro do PCC e o membro, esse comerciante local, também formam a rede de mobilização de recursos e materiais, porque essa questão da honra e da reputação do agiota como um recurso que é indispensável para praticar agiotagem é muito importante, né? Então, como ele tá ali no meio do mundo do crime, com pessoas que podem recorrer ao uso da violência física ou até da violência letal, isso é um recurso muito importante para que a agiotagem aconteça, né? Apesar de que esse tipo de violência, né, não aconteça geralmente, a possibilidade desse uso é um recurso muito importante, né? Então tudo isso é mobilizado no mesmo lugar, assim, né? E aí o cliente acabou pagando o agiota, né, com um carro, e depois esse carro foi vendido e descontado da dívida. E é interessante porque esse mesmo carro que foi vendido, antes de ser vendido, ele não valia muita coisa simbolicamente, porque a dívida já tinha sido paga com os juros há muito tempo. Então, quando a dívida é paga com juros, o valor que as coisas valem, assim, o valor simbólico dos pagamentos, vale muito pouco. Então, aquela cobrança, assim, na minha visão, né, sociologicamente falando, significou muito mais uma performance de honra e de reputação, e de mostrar que aquela dívida não era mais tolerada, e de mostrar que o agiota estava ali em contato com todos esses atores da rede de proteção. Então, assim, que não é tolerável ter uma dívida tão longa há tanto tempo sem ser paga com o agiota, né? Isso vale mais do que o pagamento propriamente dito, né? Porque quando o agiota recebeu o carro, ele fez pouco caso, né? Apesar de valer muito o carro, né, materialmente, simbolicamente ele não vale tanto. Então é interessante, assim, essa cena para falar sobre as redes, né? Muito resumidamente. E essa é uma dívida que ainda segue até hoje, né? Esse carro foi vendido, uma parte do valor da venda foi descontada da dívida, e é uma dívida que se segue, assim. É um cliente que o agiota disse que tem uma dívida eterna, né? E aí provavelmente em breve teremos uma nova cobrança na rua, que também provavelmente não vai ser em dinheiro, né, o pagamento, vai ser com uma televisão, com um relógio, com outro carro, com uma moto, com alguma coisa assim. E, enfim, espero que eu tenha conseguido dar um panorama mais geral, assim, sobre como é a prática de agiotagem nas periferias, né, o que é bem isso, essa coisa do submundo, essa coisa que ninguém sabe dizer exatamente como funciona, mas que ao mesmo tempo está muito presente no cotidiano das pessoas, né, e na cultura popular, assim, de forma mais geral. Então, agradeço mais uma vez pelo espaço. Tô super feliz, de novo tô falando isso, porque realmente é uma honra, e enfim, tenho muita felicidade de fazer parte dessa equipe incrível. Então, obrigada mesmo, obrigada, Luiz, pela atenção, pelo trabalho, e parabéns, pessoal, até mais.
Nossa, Fernanda, super deu pra entender, acho que com exemplo fica sempre mais fácil, né? A gente aqui da rádio também fica bem animado de receber gente nova pra falar de suas pesquisas. Então é algo muito gratificante para nós também. E com isso, então, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Semana que vem a gente tá de volta. Pra finalizar essa nossa conversa, vamos ouvir Dívidas, do Paulinho da Viola, e Moro no Brasil, do Farofa Carioca. Bora de música, então.
Descendo ladeira abaixo, numa grande correria, para ver se não perdia a primeira condução. Esqueceu de resgatar uma conta que devia a um tal de Oliveira, marido da Conceição, que pela mulher pressionado foi receber o dinheiro. Só encontrando a inocência, deu início à discussão. Disse tudo o que sentia, sem medir as consequências, num bate-boca danado, diante do barracão. Quando ele voltou, depois das seis, se aborreceu, sabendo do aperto que a mulher atravessou, e muito magoado saiu sem dizer nada, achando que Oliveira esquecera da amizade. E tudo a bem dizer, por uma nota de 10, que o outro bem podia dispensar. Mas era fim de mês, e na quitanda do garcês, o Oliveira precisava se explicar. E foi assim que a demanda começou. Não aceitaram argumentos de ninguém. Naquela noite, todo morro lamentou. Era menino, mas me lembro muito bem. Descendo ladeira abaixo, numa grande correria, para ver se não perdia a primeira condução. Esqueceu de resgatar uma conta que devia a um tal de Oliveira, marido da Conceição, que pela mulher pressionado foi receber o dinheiro. Só encontrando a inocência, deu início à discussão. Disse tudo o que sentia, sem medir as consequências, num bate-boca danado, diante do barracão. Num bate-boca danado, diante do barracão.
Deixar claro ao povo brasileiro que o governo, junto ao Congresso, vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do Produto Interno Bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04,7%.
Alô, povo, agora é sério!
Objetivo com o nosso coração, então vai lá, cidadão. Faça por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver.
Oh, yeah!
Lute pra sobreviver. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Agora ontem aqui é causa do nosso problema. Miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar.
Tem violência, cidadão, precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus.
Deus!
E por que não?
Então vai lá, cidadão.
Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver.
Oh, yeah.
É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Farofa carioca,
moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, morrendo na viela, coitado do Banguela, sua hora já chegou. O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, morrendo na viela, coitado do Banguela, sua hora já chegou.
É só plim-plim da dor, da dor, tirim-tirim, mãe, mãe, papau. É só plim-plim da dor, tirim-tirim, mãe, mãe, papau. É só plim-plim da dor, da dor, tirim-tirim, mãe, mãe, papau. É só plim-plim da dor, da dor.
Agora eu tenho a causa do nosso problema. Miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação. Pra completar, tem violência, cidadão. Precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus.
Deus!
Duvida?
E por que não?
Então vai lá, cidadão.
Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver.
Oh, yeah.
É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Vem, farofa!
Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.